Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Amigos do StartCast, chegamos com mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, que chega a edição número 232, e aqui estou eu, Bruno Santos, e o senhor Marcelo Marques, que vai lhes cumprimentar em mais essa jornada. Diga oi para a turma, Celinho.
E aí, pessoal, beleza? Estamos aí
com
as tradições aqui no podcast.
Alguém está cumprindo as obrigações, né, Celinho?
Pois é, alguém tem que fazer isso, né?
Lastimável, pela segunda semana seguinte, o seu Glauber Maia não se junta a nós, o que é preocupante.
O Broadview é uma fase difícil.
Dizem.
Longe de mim querer dar direto. Imagina.
Mais você, Celinho. Celinho, vamos lá então, já que um abraço para ele, que eu espero que volte um dia. Torcemos para isso. Ô Celinho, lançar aqui uns aniversariantes da última semana, já que agora voltamos ao normal, né?
É.
O Paul Gascoigne, da histórico jogador da seleção inglesa, fez aniversário no último dia 27. Só para falar para você, Celinho, que teve Cota Galo, tem o Irênio, que também é Cota América, e o Alessandro Cambalhota, que em alguma medida também é Cota Cruzeiro.
Sim.
Os dois você não quer falar nada, não, né?
Acho que não.
Dia 28 teve outra Cota Galo, Doriva, e esse você vai querer falar.
Esse tem importância, né?
Pois é.
Não que os outros dois não tenham, mas...
O que você disse, você falou que não tem importância. Também celebrando aniversário no dia 28, o Lehmann, goleiro alemão, e o João do Polo, um dos maiores saltadores da história do Brasil, que curiosamente nasceu no dia 28 e morreu no dia 29 de maio. É curioso isso, né?
Uhum.
No dia 29 tivemos também o Jair Pereira, técnico de passagem por todos os times do mundo, do Brasil basicamente. O Di Matteo, jogador italiano, o Alexandre Galo, Cota Galo, Celinho, não só pelo nome.
Di Matteo é aquele, por acaso é aquele que ganhou a Champions com o Chelsea?
Exatamente, que virou técnico. Ele era jogador do Chelsea.
Né? A única coisa que ele fez na carreira, de técnico.
Não, de técnico, né? De técnico, eu concordo que eu... Jogador, não. Cota Galo também, Celinho, Cláudio Cassapa.
Sim, esse é dos importantes também, apesar de ter uma história bem mais curtinha, mas marcante no ano de 99, né?
É, eu acho que ele tem mais história com o Lyon, nesse sentido de tempo. O Carmelo Anthony também, um dos grandes da história da NBA. O Hernanes também, da história recente do São Paulo, um dos maiores. E o Marinho, hoje, no Santos. No dia 30... É, fizeram aniversário.
O Marinho tá no Flamengo, né?
Ah, é, o Marinho tá no Flamengo, ele era do Santos. Porque na hora de salvar na planilha eu botei Marinho do Santos.
Uhum.
No dia 30 foi aniversário de Steve Gerrard, talvez um dos 20 maiores jogadores da história do Liverpool, se não mais.
Sim.
Dia 31, o Ângelo, jogador histórico do Atlético dos anos 70. Valber, fez história também com a camisa do São Paulo. O Eric Moussambani, que é aquele doidão do Guiné Equatorial que foi nadar na Olimpíada, quase que ele se afogou. E o Marco Reus e o Marquinhos, jogador histórico também da seleção de basquete do Brasil. No dia 2, o Píndaro de Carvalho, um dos primeiros ídolos do Fluminense. O Alex Lalas, esse aí você não viu jogando, Celinho, mas o homem era bom, viu?
Eu ouvi falar.
Baita zagueiro esse aí. E o Jorge Arrascaeta, do Flamengo e do Uruguai, que fazia muito gol no Galo nos tempos de Cruzeiro.
Hoje dia ainda faz ainda.
Tempo do Cruzeiro a mais, ali.
É.
Por fim, no dia 2, hoje, quando estamos gravando, faria aniversário o František Pranica, goleiro histórico do futebol tcheco. A Solange, também uma das grandes jogadoras da história do basquete brasileiro. A Cici, talvez a maior jogadora de futebol antes da Marta aqui no Brasil. O Túlio Maravilha. O Paulo Sérgio, atacante campeão no Tetra, que quase ninguém lembra dele. A Abe Wambach, uma das grandes goleadoras da história do futebol feminino. O Guilherme Giovannone, histórico também jogador de basquete. E com Agüero, recentemente foi obrigado a encerrar a sua carreira. Também é aniversário do futebol do Ceará Esporte Clube, Celinho.
E comemorou o aniversário ganhando Fortaleza, né?
Que coisa, viu? Esse Fortaleza está a perigo, Celinho.
Demais. Começou a água batendo no pescoço já.
Falar então rapidamente aqui do Brasileirão da Série A, Celinho, porque isso era jogo atrasado, né, que você estava falando aí. Né? Fale mais a respeito da sua impressão sobre esse Ceará e Fortaleza, o Clássico Rei. Clássico Rei mesmo,
sim,
né?
É. O Ceará tá no Brasileiro e está numa fase terrível. E frequentemente perde jogando melhor do que o adversário. Não sei se foi o caso, porque eu não cheguei a ver o jogo, né? Mas o Ceará tá melhor. Se você olhar na classificação, nem tão melhor assim. O Ceará tá com 9 pontos em 15º. Mas também não tá com 2, né? Igual o Fortaleza.
Talvez não ganhe.
E aí o Fortaleza começa a ter que repetir a campanha do ano passado. Se quiser chegar aos 45 ali e ficar de boa. Ou contar que seja uma margem de pontuação menor, mas é difícil saber disso agora, né?
Porque hoje já está 8 pontos atrás, quer dizer, 8 não, né? Está 7 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, né?
Pois é, brincando um quarto do campeonato já foi.
É, mas é que é triste ali, o time do Fortaleza é bom, tem que ver como é que vai estar a cabeça da turma, né?
Pois é, começa a pesar isso agora, né?
Pois é, porque por enquanto está naquela fase preocupar com competição internacional, né? Porque está nas oitavas da Libertadores. E eu vou falar com ele que eu conheço um time azul aí que caiu nas oitavas da Libertadores e no mesmo ano foi rebaixado. Não quero citar qual.
Longe você desejar isso, né?
Pois é. A liderança, Celinho, dividida entre Palmeiras e Atlético e Corinthians, né? Mas o Corinthians está ali igual o elefante em cima da árvore.
É.
Mas Palmeiras e Atlético vão disputar tudo esse ano.
É, tá com cara que vai continuar na toada do ano passado. O Flamengo deve estar chegando por aí, já está com 12 pontos, a 3 dos outros dois, e deve continuar nessa turma aí. Não vejo ninguém com o time para se aproximar deles na hora do... A definição não. O Corinthians realmente ele poderia se beneficiar aí de uma arrancada, de repente acumular uma gordura, não conseguiu fazer isso, né?
Até porque também está nas Libertadores, né? Então.
Pois é, o Corinthians, quando precisa de usar o banco, sofre muito, eu acho.
É. Já são 3 empates seguidos, né? Aquela arrancada dele já acabou.
Uhum.
Eu vou te falar outra coisa isso também.
Nessa rodada, nessa próxima rodada agora tem Palmeiras e Atlético em São Paulo.
É a final do campeonato, né?
Não, né? Na nona rodada não há de ser, mas é um jogo importante, assim. E é. Deveria, né, pelo menos, mas o pessoal não vai fazer isso, mas uma derrota lá, se não for uma derrota de goleada, não deveria causar tanto dano, não, porque é o esperado.
É,
se sair com empate lá é um bom resultado, eu acho.
Mesmo jogando muito bem mesmo. E Passando aqui os resultados, o Ceará, que você citou, jogou muito melhor que o São Paulo, mas empatou em 2x2 no Morumbi. O Goiás empatou com o Bragantino.
Sim, concordei só.
O Goiás empatou com o Bragantino em 1x1, aliás. Um punhado de Goiás e Bragantino. É Goiás e Bragantino que
Pois
não
é.
falta. Daqui a pouco eu vou trazer o da Copa do Brasil. Né? O Fortaleza empatou com o Juventude em casa. Era jogo para ganhar. O Palmeiras foi na Vila Belmiro e ganhou do Santos num jogo que era para o Palmeiras ter perdido.
Era.
Inclusive, falar em perder, nós vivemos o suficiente para ver o. Nossa, fugiu o nome dele. Perder pênalti.
O Rafael Veiga
O
perdeu o
Rafael
pênalti
Veiga perdeu
depois
um
de
pênalti.
25 cobranças.
Pois é. O Curitiba bateu no Botafogo, que tá vindo forte aí, igual o nosso amigo Fredoca alertou.
É. Isso aí é o resultado que acaba com a empolgação, mas diante dos últimos tempos do Botafogo, tá em sétimo ali, tá ótimo.
Sem dúvida. O Corinthians empatou com o América em 1x1, o Atlético do Paraná bateu o Cuiabá por 1x0, o Galão bateu o Avaí por 2x1 e o Inter empatou com o Atlético Goianiense em 1x1, com lance com dois
Você
jogadores do Grêmio atuando no gol.
Pulou o Flamengo e Fluminense.
É que eu deixei pro final, Celinho, foi de propósito.
Ah, sim.
Eu ia falar que
Tá
o
bom.
gol do Atlético Goianiense foi no lance. Com dois ex-jogadores do Grêmio. É impressionante como é que o Inter tem a manha de tomar gol de jogador do Grêmio.
É.
Aquele
E o cara que
Churinho
não fazia gol mais de um ano.
É o Churinho, né? Aí, eu custei entender que os caras
Churinho,
tá.
inclusive, que o Galo já teve atrás dele, não deu certo, graças a Deus, a negociação. Que deu muito errado aqui no Brasil.
Pois é. E o Flamengo 2, Fluminense 1 foi para encerrar a sequência quase que interminável de derrotas do Flamengo e Fla-Flus.
E encerrou graças ao goleiro, porque eles passaram
Atuação
aperto e quase
espetacular
tomaram
do
gol. É, pelo menos umas quatro defesas difíceis ali ele fez. Esse jogo.
Você tá doido, a atuação dele foi assim, espetacular. Era para ser uma derrota categórica ali do Flamengo. E assim, pelo
E aí
tamanho.
a crise apertava, né? Se perdesse, mas como não perdeu, tá tudo bem.
Oh, e pelo que você vê no papel, não justifica o Flamengo estar passando esses apertos, não. Não sei por quê, mas o negócio que o Flamengo, toda rodada, está passando aperto. Série A, então, se terminasse hoje, o G4 tem Palmeiras, Atlético, Corinthians e Curitiba. E o Z4 tem Cuiabá, Atlético, Goianiense, Juventude e Fortaleza. O artilheiro segue sendo Jonatas Caleri, aumentou um gol na conta, agora ele tem 8. Na Série B, Celim, quem está liderando? Fala comigo.
Cruzeiro, né?
Celim, nós
Campeão
estamos.
de tudo já.
Nós estamos aqui gravando nessa quinta-feira. Começou agora há pouco um Vasco e Grêmio, possante aqui da 10ª rodada, lá em São
O
Januário.
Grêmio tá uma decepção.
Celim, nós estamos com 4 pontos na frente do segundo. Isso que o segundo está jogando agora. Você vê como é que eu tenho a bola. Como jogar mesmo.
Pois é. Esse Grêmio é uma decepção, viu? Vai me pedir de cravar pelo menos os três primeiros colocados da Série A, porque o resto tá tudo certinho. Falta ele lá.
Ali, tem
Da
a
Série B, no caso.
da Série B, né? Da Série A do ano que vem eu acho complicado subir todo mundo e todo mundo ficar no G4 também, não dá não. Mas, Celinho, o Grêmio eu acho que ainda tem jeito. Se o Grêmio acordar um dia bom ali, ele consegue rapidamente.
Pode ser.
Porque assim, ele tá mal, ele tá em quinto, né? Esse detalhe aí também. E assim, ele tá em quinto agora, nesse momento que ele tá jogando. Mas o problema do Grêmio é que ele empatou o jogo demais.
É. Uma série de quatro empates aí de uma derrota, né?
É.
Não.
E
Trabalho de Roger Machado, isso aí.
na verdade, sabe o que que é isso, né? O dia que perdeu para nós, desandou, né? Que ele chegou aqui com duas
É.
vitórias seguidas, assim.
Não, o esquema dele é esse mesmo. Na hora que dá uns resultados desses aí, começa a desandar tudo e nunca mais ele volta.
Ah, cara, complicado, viu? Terminasse hoje, Celinho. Cruzeiro 22, Vasco 18, Bahia 16, Esporte Clube do Recife, que está me surpreendendo demais da conta, com 15, e o Grêmio está fora com 14, seguido do Novo Horizontino, que tem 13. Então, considerando esse empate de agora, veja bem, eu estou considerando o um empate entre Grêmio e Vasco. O Cruzeiro está, nesse momento, 8 pontos à frente do quinto colocado. É
Você vê.
uma campanha muito consistente. Na última rodada, o time venceu o Criciúma lá no Liberto Rios por 1-0, com gol de Jajá.
Você vê que na tabela aqui, tirando os quatro primeiros que era meio óbvio, que são os times com mais dinheiro, né? Eu apostei no Guarani, rondando ali os primeiros lugares, pelo menos
Lanterna.
o G4, né? E tá lá no lanternona.
E pela mesma razão, não
Apenas oito
consegue
pontos.
ganhar, né?
É, tudo bem que ele tá com 8 pontos, uma vitória ali já pode saltar fora do Z4, mas.
Sally, uma vitória ali, ó, ele vai para 13º, se os outros não ganharem.
Pois é. Pois é. E a tabela da Série B ainda muda muito ainda, né? Menos
Muda.
a parte de cima.
Ah, isso, vai ter muita coisa. Eu tô surpreso ali com o Náutico, 17º, com o Guarani na lanterna, com o Vila Nova também na zona de rebaixamento, que o Vila Nova vinha bem, inclusive na Copa do Brasil. E a Ponte Preta tá mal, já não me surpreende tanto, porque ela já foi rebaixada no Paulistão e tá com cara que vai ser no Brasileiro também. Mas me surpreende o Grêmio não ter conseguido ganhar da Ponte Preta.
É. Isso também. Nossa.
Então,
Série B é muito tiroteio.
um bololô danado eles têm. Ai, ai. E nessas os resultados, né? CRB venceu o Sport por 1-0, Ponte e Chape empataram em 0-0, Londrina 2-1 no Operário, Vasco 2-0 no Brusque, Ituano e Náutico 0-0, Tombense 1-0 no Bahia, Cruzeiro 1-0 no Criciúma, CSA 2-1 no Novo Horizontino, Sport, Santa. Opa. Sampaio Correia 2-1 no Guarani e Vila Nova e Grêmio 0-0, como diz o pessoal do Olé Brasil, Super Grêmio. Tá rolando agora, seria um CRB e CSA clássico no Rei Pelé e Guarani e Vila Nova, os dois lanternas, se enfrentando no brinco de ouro da princesa. Nessa rodada, Sérgio Cruzeiro pega o Operário lá do Hermano Krieger. Depois ele vem para o Mineirão para enfrentar o CRB na 11ª rodada. Na 12ª ele vai a São Januário enfrentar o Vasco, depois pega a Ponte e o Ituano. Depois o Sport. Eu tô caçando. E o Vila Nova. Nossa Senhora, cadê? O Guarani. Cadê o jogo com o CSA, pô? Novo Horizonte. Na última rodada, Sérgio.
Às vezes já foi, não?
A última rodada que a gente pega o CSA.
Ah,
Aí nós vamos ver se essa
aí
fase é boa mesmo.
até isso dá certo.
Nós vamos chegar no CSA na 19ª rodada, Celim. Aí nós vamos ver como é que
Vai
tá isso
vencer tudo.
aí. O Bob falou, eu passei aqui para o Igor, nosso porteiro aqui no Pé, que o Cruzeiro, depois daquela derrota lá, só ia perder de novo depois que tiver subido. Ele está numa empolgação que está dando certinho até agora. A Série C, Celim, se terminasse hoje, os 8 classificados do Grupo A não mudaram praticamente nada em relação à semana passada. A única diferença é que o Remo entrou e o Ipiranga do Rio Grande do Sul saiu do grupo. O Remo entrou em virtude de uma vitória que ele conseguiu contra o Floresta, jogando no Baenão. Se terminasse hoje, Mirassol líder com 17. Aí tem o ABC de Natal e o Botafogo da Paraíba com 16, mas o Botafogo a gente sabe o que que vai fazer daqui a pouco. O Paysandu e o Figueirense tem 15, o Paysandu e o Figueirense seguem subindo na tabela. O Remo tem 13, Ferroviário e Manaus tem 12. O Ipiranga, que eu falei que saiu, caiu para nono com os mesmos 12 pontos. Aí depois temos o Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, o Vitória, que vem escalando a tabela, já ganhou duas seguidas. Quem estava na zona de rebaixamento, né? Já está a 2 pontos da zona de classificação. O Floresta, o São José, o Aparecidense e o Campinense estariam nesse grupo que não vai e nem volta. E se acabasse hoje, estariam rebaixados o Altos, o Confiança, o Brasil de Pelotas e o Atlético do Ceará. Na Série D, aquele mundo de times que tem para todo lado, você não sabe nem mais para onde olhar, tem um time. O grupo A não mudou nada, né? Continua a mesma coisa. Amazonas, Rio Branco, São Raimundo e Porto Velho estariam avançando se acabasse hoje. O grupo 2 também não teve muito. Aliás, o 2 teve uma substituição que. Você está me ouvindo aí, Sally? Está
Sim.
acompanhando, né? O Tocantinópolis entrou no, na zona de classificação, tirando o Castanhão de lá, se juntando a Motoclube Pacajus e ao Fluminense do Piauí. O grupo 3, o Afogados da Ingazeira, engatou a marcha e pulou para segundo. O grupo que tem Retrô, Souza e Casa. Quem ficou para fora foi o São Paulo Cristal. Eu acho muito bom, entre Afogados e São Paulo Cristal, totalmente São Paulo Cristal. O que me surpreende aqui, continuou mantendo, é o Globo, que está perdendo para todo mundo. Essa rodada empatou com o Souza. E o América de Natal, que não consegue entrar na zona de classificação, empatou com o Icasa. Grupo 4, o Asa, o Lagarto e o Jacuipense seguem na zona de classificação. E o CSE tomou o lugar do Juazeirense, pelo menos temporariamente. Grupo 5, Brasiliense e Anápolis seguem tranquilos. E Costa Rica e Ceilândia seguem também no grupo, só trocaram de posição. O grupo 6 não mudou nada. Pouso Alegre, Real Noroeste, Nova Venécia e Inter de Limeira. O 7 também não mudou nada. São Bernardo, Paraná, Nova Iguaçu e Oeste. O 8, o Azuris, Cascavel, Caxias e Aimoré continuam se classificando. Caso terminasse agora, Celinho. Falar agora do Brasileirão Feminino. Tivemos aqui já completadas 10 rodadas do campeonato, que me deixa preocupado porque o Cruzeiro empatou com o Crespo em 0x0 e ficou só 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Esse Crespo era para ter ganhado dele, gente. E aí complica um pouco. Risco de queda iminente, ainda mais que está disputando com o São José. A sorte nossa é que o saldo do São José é horrível. Acabou de tomar 5x0 do Palmeiras, inclusive. A Ferroviária bateu o Santos por 1x0. São Paulo enfiou 4x1 no Galão da Massa. O Flamengo bateu o Grêmio por 2x0. O Inter bateu o Real Brasília por 2x1. O Bragantino e o Esmaque empataram em 1x1. E o Corinthians goleou por 4x0 o Kinderman. Você ia dizer alguma coisa, Sarinho?
A margem de todo mundo aí que tá acima da zona de baixamento tá diminuindo, né?
É.
Pelo menos até ali o Flamengo, tá todo mundo embolado ali.
Falando que o Cruzeiro tá perigando, Sérgio, mas se ele tivesse ganhado, ele tava 1 ponto de entrar na zona de classificação.
Pois é.
Eu empolguei demais com aquelas 2 vitórias, Sérgio. O problema foi esse.
São os 8 primeiros que classificam, né?
Isso. E se acabasse hoje, estariam classificando Palmeiras, Corinthians, Inter, São Paulo, Ferroviária, Santos, Flamengo e o Real Brasília. E cairiam São José, Crespon, Smack e Bragantino. E Cristiane segue artilheira com 9 gols. O Corinthians estava mal, que a gente estava falando, mas segue o único invicto. Só para constar.
Essa primeira fase é um jogo só, né? Não
É.
tem volta não, né?
É, Brasileirão anos 90 mesmo. E para encerrar aqui o futebol Brasília, Celim, Goiás derrotou o Bragantino por 1x0, nesse, né, mundo de Goiás e Bragantino que estava tendo. Como o Bragantino ganhou a ida por 2-1 lá em Goiás, o Goiás devolveu 1-0 lá em Bragança, foi para os pênaltis e se classificou com a vitória por 9-8. No caso de vocês, é perigoso pegar o Goiás em Copa do Brasil.
Demais. Demais. Fiquei desanimado com essa classificação.
É, Celinho, eu ficaria de olho porque sei não, viu? Eu tenho muito receio com relação a Atléticos de Goiás.
Também.
É. Bom, terminamos aqui o nosso giro pelo futebol brasileiro, Celinho. Nós vamos falar então aqui rapidamente sobre essas eliminatórias da Copa do Mundo, que tivemos um jogo emblemático aqui. Na próxima semana nós vamos tratar das eliminatórias mundiais, que é o importante. Mas nessa, a Ucrânia, mesmo com a guerra em curso, entrou em campo e derrotou por 3-1 a Escócia e vai disputar a última vaga europeia contra o País de Gales de Gareth Bale. O que que você achou?
Ué, quanto país de gás deve passar, né?
Tem certeza?
Não, nenhuma.
É porque assim, sinceramente, eu acho que não passa, viu? Que se o Bale, se for o dia que o
É.
Bale quer jogar, eu acho que não dá não. Yarmolenko e
Esse
Yaremchuk.
dia tá cada dia mais raro, pode isso.
Mas ele é a última chance de jogar uma Copa do Mundo, né, velho?
É. Se você não movimentar ele, não é nada movimento.
Pois é. Se isso não tocar o coração do rapaz ali, eu acho que é melhor ele parar de jogar, viu? Mas eu não sei se você viu o aplicativo de aprendizado de idiomas, o Duolingo, eles fizeram uma ação nesse jogo para os torcedores aprenderem a cantar o hino da Ucrânia em apoio ao país. Achei meio forçado assim, mas é uma boa
É,
ideia, no final.
muita coisa da Ucrânia vai ficar na onda dessa solidariedade com a questão da guerra, né?
É, que já tem gente falando até
Sentir
que.
pena do pessoal.
Tem gente até falando que eles estão querendo botar mesmo a Ucrânia no, na Copa do Mundo,
Forçado?
né? É. Já vi gente falando isso.
É. Como a FIFA é extremamente politiqueira, não.
Ah, sei lá, cara. Enfim. Seguindo aqui com a tabela, os amistosos, você viu algum que te interessou?
Não, eu até vi o do Brasil, mas é uma peladona.
Argentina e Itália, que eu nem sabia que tinha um
A gente.
troféu que era entre o campeão europeu e o campeão.
É.
Um troféu que só a
Tem.
Argentina disputa, né?
Voltou nesse ano, em terceira edição, parece.
Mas a última tinha sido
Troféu.
as duas outras foi quando a Argentina ganhou.
É. Troféu teve. Só a gente ganhar alguma coisa que eles ressuscitam esse troféu. Tá aí uma marca bacana. Mas tem até nome o troféu, Artemio Franck, que eu fiquei sabendo disso hoje.
Artemio Franck, que é um grande, inclusive. Mas eu achei assim, a Itália desandou muito rápido, né?
É, eu acho que. Isso aí, o que está acontecendo agora é restos, é consequência de ter ficado fora da Copa, que a confiança vai para o espaço, né?
Pois é.
Mas é o mesmo time que ficou 32 jogos invicto e ainda ganhou a Eurocopa. O problema da Itália foi que relaxou demais, sentou nisso aí, achou que a Copa ia vir naturalmente e deu bobeira, né, no final das contas.
Nossa, eu achei um absurdo esse desânimo tão rápido. É
Pois
que é
é,
trem, né?
realmente eles deixaram o negócio desandar muito forte.
Eu acho que aquele, o jogo que desandou por completo mesmo foi aquele contra a Macedônia do Norte.
É,
Aquilo ali foi um.
ali já era o desespero batendo e o trauma das eliminações antigas, né? Eu 300 jogos entre os três, a Itália vencia 299.
Mas aquele ali me preocupou, viu?
É.
E eu olhei bem e falei, é, tem um tem muito errado acontecendo. Bom, enfim. Vamos adiante então, Celim, falar um pouco agora sobre os acessos e as quedas no futebol europeu. O Nottingham Forest está de volta à primeira divisão da Inglaterra. O que você achou disso?
Sim, né? Não sei quanto tempo que vai conseguir ficar, mas é sem dúvida uma marca importante, porque o Nottingham Forest tem história, né? Pra contar. Ele já chegou a disputar a Premier League ou ele caiu? Ainda era campeonato inglês.
Acho que ela nunca jogou no, na Premier League, não. Tem 23 anos? Não, já jogou, sim.
Isso é.
Jogou que estava em
A Premier League tem
99.
uns 30 já, né?
Não, ele estava em 99.
Ah,
Eu estou fazendo conta de
tá.
23 pensando em 33. Ele voltou, assim, depois de 23 anos. E venceu o Huddersfield por 1-0 e entreteu o Nottingham Forest e o Huddersfield. Cá para nós, melhor ter o Nottingham Forest, né?
É. Na mesma coisa do Leeds ter conseguido ficar, né? É bom para a mesma parte histórica da Premier League.
Exatamente. Só pra você, a última participação dele foi na temporada 98-99, tem muito tempo. Ele terminou na lanterna com 7 vitórias, 9 empates e 22 derrotas, ou seja, só 30 pontos. Aí depois daquele dia que ele caiu, nunca mais voltou até agora. Na França, o Saint-Étienne caiu, né, cara? Que bizarro.
Deles é o primeiro, né? Rebaixamento. Ou não?
É, eles foram de.
Acho que é o
Eles
primeiro,
não
né?
conseguiram superar o Auxerre, que vinha da disputa, né, da segunda divisão. Ele tinha sido um dos que ficou na área de rebaixamento, tinha essa chance da repescagem, não conseguiu. A torcida invadiu o campo depois da queda nos pênaltis para o Auxerre, batendo jogadores, basicamente.
É igual o Cruzeiro com a Fé indo embora.
Tipo isso. Só para constar, Sabrina, você me perguntou se eles tinham caído pela primeira vez, mas eles tinham caído 10 anos atrás. Não era a primeira queda deles, não.
Ah, sim.
O time é um dos maiores campeões franceses.
É. Ah, é. É isso que ele fez de marcante, né? Não cair, não. Ele tá empatado com o PSG, né?
É um dos maiores campeões, tanto da Ligue 1 quanto da Copa. Na verdade, é um dos grandes times da França, né? A grosso modo. E a grande história foi a volta do Monza. Aliás, a volta não, né? É o primeiro acesso do Monza na, né, história do Calcio. Time que conhecido como o time que jamais jogaria a Série A. Realmente subiu graças ao dinheiro do Silvio Berlusconi, mas um senhor jogo doido. Ele ganhou fora de casa por 2-1, perdeu em casa e ganhou na prorrogação de um jogo que acabou 4-3. Muito
Nossa.
desespero para subir, Sérgio. Não dou
Que
conta
isso?
disso, não.
É. E é difícil ficar, né?
Ah, mas nem precisa ficar, meu. Sérgio, você entendeu que os caras estavam querendo só subir?
Que eu nunca subi, né?
Os caras conseguiram
É
perder
um
em
feito
casa, velho.
deles.
Acho que na hora que eles perderam o jogo em casa, o povo arrumou um desespero. Eles até pensando, lá vai nós de
Deve
novo.
ter sido. É. Essa semana deve ter sido tenso demais, né? De desânimo puro.
Nossa. Não, mas eles perderam no tempo normal. Eles ganharam na ida fora de casa, perderam em casa no tempo normal, entendeu?
Entendi.
Só que aí o jogo, como eles perderam, o jogo foi para prorrogação e o jogo foi 4-3, né? Na base da loucura. Satisfeito, gosto dessas histórias. Tá, na Europa, o grande assunto agora que a gente vai tratar é exatamente o título do Real Madrid, campeão da Champions. O que que você achou? Você cantou a pedra de longa data. Eu fiquei extremamente decepcionado
Pois é.
porque o jogo foi todo.
Já tô sabendo desse título desde as quartas. Você tome nota mental de não discordar de mim
Não, mas eu estou
quando eu
falando
falar que o título
agora,
é
o
resolvido.
jogo foi todo do Liverpool, o negócio que o Courtois resolveu jogar.
Pois é, o negócio é que o Real Madrid tá dando sorte no campeonato inteiro,
Cara, que loucura.
né? É, em outro momento, certamente aquela bola que bateu no Courtois e depois desviou na trave entrava.
Exatamente.
Se o Liverpool tivesse feito 1-0, provavelmente o jogo seria outra coisa, né?
Provavelmente. É assim, o Real Madrid jogou basicamente aliás, teve basicamente o gol do Vinícius Júnior e a bola do Benzema que ele colocou para dentro do gol, mas
É,
estava impedido.
exatamente isso. Ele terminou com duas finalizações
Pois é,
no gol.
ó. Você vê que loucura.
Tá certo que em relação às outras eliminatórias, a defesa funcionou, né?
Isso aí é um ponto importante mesmo.
Limitou o Liverpool bem mais do que deveria. Nas outras, ele contou mais com a reação no final e tomou sufoco o tempo
É,
inteiro, né?
realmente foi o primeiro jogo que a defesa do Real Madrid fez o serviço dela, viu? Isso aí eu concordo com você. Que foi uma.
Este é o Real Madrid ganhando.
Mas é um saco, né?
Eu sou radicalmente contra.
É um saco o Real Madrid
Também
ganhar.
acho. Faz nada para merecer e ganha os negócios.
Eu acho saco isso. Brincando, brincando. Fala.
O lado oposto disso seria a Juventus, né? Que tá tudo errado para ela. Tem sete vices, eu acho.
Exatamente.
Ou cinco, não sei.
Mas o que me impressiona no Real Madrid é como que essas coisas acontecem, cara. Esses títulos, um atrás do outro, assim que eles vão ganhando. O Real Madrid já tem 14
Pois é.
Champions. Os dois que têm mais títulos depois dele têm 7 cada um. Ou seja, ele tem a quantidade de títulos somada dos dois maiores campeões depois dele.
Segundos,
Muita coisa.
pois é. E assim, depois que a décima saiu, saiu cinco
Pois
de
é.
novo, né?
Ah, cara, eu não gosto disso, não. Acho que eu torço contra e não é à toa.
É, ninguém gosta do estilo do Real Madrid,
Mentira, Zé
impressionante.
Dog gosta. Um abraço
O
pra
Real
ele.
Madrid, sim, é um time que pode falar que tem antes até
Mas Zé
cansar,
Dog gosta, fica feliz.
né? É.
Aliás, um abraço pra ele também. O craque do campeonato foi o Benzema, o artilheiro também foi o Benzema. E a seleção do.
Bola de ouro, obrigatoriamente tem que
Cara,
ser
depois, ó, ele botou o Real Madrid na final dessa ali.
ele. É.
Menção honrosa ao Courtois na final, apesar do pessoal achar que foi o Vinícius Júnior. E a semifinal que tem que.
Quem achou?
A transmissão mesmo da TNT Sports falou que o Vinícius Júnior foi tão importante ou mais do que o Courtois no jogo. Eu não
Oh.
tava vendo esse jogo, não, mas tudo bem.
Também não.
Terminou com 15 gols o Benzema, cara. Fiquei impressionado, cara.
Acho que ele não conseguiu superar o Cristiano Ronaldo no número de gols na fase mata-mata.
Eu acho que não. Ele fez 6, 8, 9, acho que fez 9 gols. 8 ou 9, não tenho certeza. Alex Mineiro fazia mais gols em fase final que os dois. Falei e saí correndo. Ah, Celinho. Nunca vi a gente falar tão desanimado ao final de Champions, viu?
Esse título desanimou todo mundo. Pior que eu já tava vendo ele
Pois
há
é,
muito tempo.
cara, que coisa desagradável esse Real Madrid. Não vai ganhar nem parabéns. Eu vou te falar a verdade, um cara que eu não acho que ele merecia ter ganhado o melhor do mundo, mas para a história é até bom que ele tenha ganhado, é o Modric. Porque esse jogo,
Sim.
obviamente, ele não tinha a menor condição de julgar ataque, né? Afinal de contas, né? Se ele sobe pro ataque igual ele tá acostumado a fazer, o Fabinho e o Thiago iam ficar com as costas dele para trabalhar. E aí era uma vez o Real Madrid, mas não aconteceu.
Mas os lançamentos que ele deu ali, inclusive, se eu não me engano, o gol do Vinícius Júnior dá esse lançamento dele lá do campo de defesa.
Mas o que eu tava falando é que.
Mas cabe confirmar que eu não lembro disso
Mas o
de
que eu estou
cor, né?
falando é da importância dele nessa capacidade que ele tem de julgar conforme a necessidade do time. E jogador, cara, que se você precisar deles para fazer isso, eles não fazem, não.
É, adapta demais. Agora, esse tri do Real Madrid realmente é muito
Pois é.
desigual. O Casemiro, tirando os jogos que ele merece ser expulso e
É.
nunca que
Isso
ele
aí você
é,
pode
né?
desistir.
Ele joga muito bem, dá firmeza na defesa pra caramba. O Kroos não é rapaz de jeito nenhum.
Difícil, cara. Muito
Enfim.
difícil. Enfim, segue o jogo, Celinho. Vamos falar então agora aqui rapidamente sobre Copa Sul-Americana e sobre Copa Libertadores, porque já temos os confrontos das oitavas de final, tanto de uma quanto da outra. Na Sula, nós teremos Atlético Paranaense e Libertad. Oh, não, quer dizer, na Libertadores, falar primeiro a Libertadores. Teremos Atlético Paranaense e Libertad. Tem cara de Sul-Americano isso aqui, mas é Libertadores. E passar desse confronto vai pegar Fortaleza e Estudiantes. O que que você acha disso?
Ué, o Fortaleza e Estudiantes estão classificados nessa aí, né?
Eles vão se enfrentar, Sally.
Não, é. Na verdade, quem
Tá
passar
bem,
disso
Sally?
que eu quis dizer está classificado para a próxima. Não,
Ah,
tô.
tá,
Que eu tô querendo
entendi.
dizer que tá classificado depois disso, entendeu?
Entendi. Então a disputa vai ser essas oitavas. Quem é isso que você falou, né? Concordo
É.
com você.
Isso.
Temos um Palmeiras e Cerro e um Atlético e Emelec que serão meramente proformes para a gente saber quem vai ser o campeão da Libertadores, porque a final vai ser esse jogo das quartas de final entre Palmeiras e Atlético.
Aí eu não tô com tanta firmeza assim, não depende do que vier de lá, né? Mas
Celim, não depende de nada.
e é boa chance de ser campeão
Vai
realmente.
ser, já pensou, Celim?
Atlético e Palmeiras vão
Já
disputar de
pensou um
novo.
Galo e Fortaleza que foi semifinal de Copa do Brasil, não semifinal de Libertadores?
É. Pois é.
Na outra chave, Tolima e Flamengo, Corinthians e Boca. Aqui eu sinceramente eu não duvidaria de nada. Qualquer resultado que você falasse aqui para mim, inclusive o
Também não.
Tolima passar dessa chave, eu não duvido.
Olho nesse Tolima, eu tô dando aqui aquela declaração estilo Jorgão, né? O Tolima não é fraco, hein?
Vou ficar de olho nele.
Com esse Flamengo sem defesa de
E o
sempre.
outro chaveamento, teremos Talleres e Colón, que isso aqui é muito sul-americano. Eu até estranhei quando vi esse sorteio.
É. Esse jogo não era para estar
Pois
na
é.
Libertadores, não.
River Plate e Vélez Sarsfield fizeram um grupo argentino assim para garantir um argentino nas quartas de final, contando que o Boca ia passar do outro, viu? Eu acho que é isso, desespero
É.
mesmo. Eu até não sei como é que eles não botaram um argentino para
Mas
jogar com o Flamengo ali também.
De qualquer forma, realmente garantir um argentino chegando na semifinal. Não tem possibilidade disso não
Botaram os
acontecer.
quatro ali na sala para garantir isso.
Esse o bom que os Talheres e Colón não dá nem para se dar
Não
um
tem.
palpite, né?
Vai passar o River dessa fase, né? Que o Vélez também é horrível, o time do Vélez.
É. Ou era, né? Porque na última rodada ali meteu
O
4-0.
River Plate está na semifinal, Celinho. Assuma isso. Ele está esperando quem passar dessa.
Tá. Isso tá. Qualquer coisa diferente disso é totalmente
Pois é.
inesperado.
Na Sul-Americana, nós temos aí o Deportivo Táchira e Santos. Quem passar pega Lanús ou Independiente del Valle. Aqui eu também não aposto em nada, a não ser no Del Valle. Eu acho que o time do Del Valle é melhorzinho aqui. Deportivo Cali e Melgar, quem passar pega Inter e Colo-Colo. Que azar, né? O Inter pena pra classificar pra pegar o Colo-Colo, cara. Se eu fosse ele, pegava umas dicas com Fortaleza.
É. O ano do Inter realmente não tem chance de ser bom aqui.
União Santa Fé vai pegar o Nacional de Montevidéu. O Olímpia pega o Atlético Goianiense. Que grupo complicado esse aqui do Atlético Goianiense. Ceará pega o Strongest e o São Paulo pega a Universidade Católica. Podemos ter até um Ceará e São Paulo aqui nas quartas de final, né? Tá com...
É.
Acho que
é bom.
A chance de dar um brasileiro aqui é enorme, né?
É, o Ceará só tem que ter cuidado pra não deixar a coisa desandar no primeiro jogo que é lá. E aí pra virar fica difícil, mas...
Na altitude, né?
Sobreviver na altitude, né?
A altitude é complicado. Mas eu não tô vendo muito perigo não, viu, Celinho? Só pra você ficar sabendo aí.
É. Esse time do Strongest tem nada de forte nessa época dele.
Falar a verdade, que eu acho que raramente ele tem, viu?
É. Geralmente é só altitude mesmo.
Terminado o futebol, Sarim, vamos dar um girão aqui pelas coisas que estão rolando. Primeiramente, né? Falar aqui do... Temos hockey, temos basquete, tem um punhado de coisa acontecendo. Vamos falar primeiro aqui dos playoffs da NHL. Valem o título da Stanley Cup. As duas finais de conferência já estão acontecendo. E de um lado nós temos o Colorado Avalanche contra o time do Oilers. É tão feio esse nome, parece que você está falando um negócio errado. O Edmonton Oilers, equipe canadense contra a equipe dos Estados Unidos. Semana passada a gente estava falando, o Edmonton acabou passando, estava falando da possibilidade de ter um canadense, pois afinal era Calgary contra Edmonton. Acabou passando o Edmonton e já perdeu o primeiro jogo das finais do Colorado Avalanche. A outra chave, o time do Tampa Bay Lightning ganhou, aliás, perdeu a primeira partida da final para o New York Rangers. Então nós temos de um lado o Rangers na frente e do outro o Colorado Avalanche. O Rangers venceu o jogo 1 por 6-2 contra o Tampa Bay, enquanto o Avalanche venceu o time do Edmonton por 8-6. Bem inicial ainda, mas ok, aqui tem. Quando você pisca, já acabou. Na NBA, Celinho, nós estamos com a final começando hoje, um confronto entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Finalmente a gente na final, hein, Celinho?
Pois é.
Tava
na hora. O
saltão da massa aí custou, viu? Custou pegar no tranco, mas foi.
Mas dificilmente aguenta o Golden State, né?
Vou ser bem sincero que não aguento. Infelizmente, o time do Golden State Warriors tem uma semana que tá descansando, porque ele acabou a série contra o Dallas Maverick em 4-1. O Celtics foi até a última bola contra o Miami Heat.
É.
O Jimmy Butler morreu. Dessa vez eu acho que ele morreu.
Ele tem que sair do Miami Heat, gente. Não tem condição, não. Toda final de conferência ele sai morto.
Eu acho que é pela saúde dele. Mas eu acho, Celinho, que a gente consegue levar esse tempo pelo menos pro jogo 6, nós damos conta. Pelo menos isso.
Acabou, né? Uma varrida na final é meio
chato. Varrida com essa defesa do time do Boston como tá, eu acho difícil. A defesa nossa tá boa,
sério.
O serviço tá sendo bem feito, pelo menos no ponto de vista defensivo. Daí não tenho absolutamente nenhuma reclamação a fazer sobre. Em fim de semana, você viu o GP de Mônaco de Fórmula 1?
Não vi não, porque o GP de Mônaco tem pouca.
Vou te falar, Sarinho, que antes da gente ir pro casamento de João, um abraço para João Marcelo, casou-se no final de semana, ele e Lohane, grande amigo nosso aí. Um dilúvio lá no, em Mônaco, quase que não tinha corrida.
É. Pois é, os caras seguraram até não poder mais, né? Pra não começar a
Exato.
corrida com chuva. Teve gente que achou ruim de fazer isso, que a
Pois
Fórmula
é,
1 não
o
pode
Hamilton
chover
ficou
mais.
puto, né? Tá reclamando todo dia disso. Mas.
É. Ah, nem era
Pois
uma
é.
chuva tão
Mas é
forte
a
assim.
nova Fórmula 1, é isso daí, velho. Com isso, o Sérgio Pérez acabou ganhando, o mexicano da Red Bull chegou em primeiro, seguido pelo Carlos Sainz Jr. da Ferrari e pelo Verstappen, também piloto da Red Bull, com o Leclerc chegando em quarto. E eu te falo que Red Bull e Ferrari seguem dominando o campeonato. A Mercedes teve o Russell em quinto.
Essa lá em Mônaco, a Ferrari saiu com os dois primeiros, né? Não sei o que ela arrumou que foi
Box faz muita
ultrapassada, não.
diferença em Mônaco.
É, né?
Que
Aliás, é só nessa possibilidade que você troca de posição em Mônaco, né? Que é difícil de ultrapassar.
tá
Tirando o
bom
Senna
conseguir,
conseguir.
sabe? Vou te falar que os caras bom
Muito raro.
conseguir.
Hã? É.
A classificação do campeonato com isso segue Verstappen em primeiro, 125, Leclerc 116, só que agora o Pérez chegou com 110. Então o tempo está começando a ficar ruim para o Leclerc. Viu? Já está 4-2 em vitórias, agora tem o outro piloto tá vindo em apoio. Começa a ficar um pouco preocupante a situação dele.
É, pelo menos tem uma disputa, né? Porque
Pois
com o
é, Hamilton
Hamilton não
mal,
tinha.
viu? Essa temporada dele é que é trem.
É, teve um negócio que o carro nasceu errado lá, né? A carroça que deram
Na
pra ele.
MotoGP em Mugello, na Itália, o GP da Itália terminou com vitória do piloto da casa, Checo Bagnaia, que venceu, seguido por Fabio Quartararo, o atual campeão mundial, e Aleix Espargaró, da Espanha. Com esse resultado na Itália, a classificação da MotoGP tem o Quartararo com 122 pontos, o Espargaró com 114, cada um venceu uma corrida, o Enea Bastianini 94 pontos, mais uma vez não entrou no pódio, e o Bagnaia chegou à quarta posição com 81. Tá com muita cara que vai ser o bicampeonato do Quartararo, sabe?
É. Ah, MotoGP, depois que meu primo ficou ruim,
Virou um
eu
tiroteio,
parei
Zé. Não sei
de ver.
se você pode ficar seguro que isso está acontecendo. Nesse momento, Zé, está
Sim.
acontecendo o segundo jogo das finais do NBB, o Novo Basquete Brasil. O Flamengo está sendo derrotado. Terminou agora, neste momento, em tempo real aqui. Breaking news. O Franca bateu o Flamengo por 64 a 62 e venceu a segunda partida do duelo. O primeiro jogo havia sido vencido também pela equipe de Franca, 85 a 79. Se vencer no próximo sábado, lá no Rio de Janeiro, a equipe de Franca será campeã e vai me surpreender, que eu estava achando que o Flamengo ia passar o rodo nessa final, viu?
Pois é, duas coisas. Qualquer coisa que o Flamengo tiver tomando
Vai
ferro,
passar, né?
tá ótimo. Segunda, como é que impressionante como é que a pontuação na NBB fica abaixo do que é a
NBA
NBA, né?
mudou em relação ao basquete
Fica
FIBA
muito
demais.
abaixo.
Antigamente a
E...
NBA era assim. 64, 62
Ah,
não.
hoje na NBA, mas. É por causa de
Não,
regra? É
porque
mais
os times
fácil sair ponto?
começaram a
Como
se
é que
preparar para arremessar a bola de três. Antigamente isso
é?
acontecia
Ah,
aqui no
sim.
Brasil.
É verdade.
Mas, por exemplo, na época
Uhum.
do.
Realmente a NBA é muita jogada
Na
para bola
década
de
de
três,
90, por
realmente.
exemplo, os jogos eram geralmente 90 pontos no máximo. Um jogo muito bom, você via
Uhum.
ele chegar nos 40, nos 100 pontos, mas hoje em dia é difícil até você ver jogo que não está nos 100 pontos.
É, e aquela época maluca lá que os jogos acabavam 140,
É que
130?
tem, né? Não, era a mesma
Era outra
coisa.
regra.
Não.
Ah, não mudou nada?
O que muda é o jeito dos times jogarem.
Entendi. Devia ser mais ataque de qualquer jeito, né?
Roland Garros, Celinho, estamos na reta final do torneio de tênis, um dos quatro principais torneios, os Grandes Lãs. E teremos uma semifinal no masculino entre Casper Ruud, da Noruega, e Mario Cilic, da Croácia, para saber quem enfrenta Rafael Nadal ou Alexander Zverev. Vou te falar a verdade, o Nadal é um cavalo jogando lá em Roland Garros. Ele destruiu o Djokovic, mas...
Ele ganhou umas 13, né?
Os títulos que ele tem aqui, Celinho, mas tá nessa reta aí. Porque, mas eu fiquei impressionado com como que ele moeu o Djokovic. Um negócio assim, amedrontador, que nós estamos falando. Apesar da gente não gostar mais.
Ele é mais velho, né, que o Djokovic.
Mas o que eu tô querendo dizer é que, apesar dele ser dominante lá, Nadal tem, perguntou, ele tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem 12 títulos. Tá tentando o 13º. E o Nadal e o Djokovic tinham ganhado ano passado. Só para constar, o Nadal, na verdade, o Nadal tem 13, sabe? Está certo. Ele tem 2 tetracampeonatos e 1 penta. É muito surreal, né? Pô, depois do Guga ter ganhado o último torneio de Roland Garros dele, o Nadal só não foi campeão em 7 torneios. Sabe? E o Guga ganhou em 2001, no último.
E o Federer? O Federer parou? Já
que vai jogar um pouco, né? Até tem, né, velho?
Mas não tem a mesma capacidade de antes, mais não, né?
É igual o próprio Nadal. O Nadal escolhe os torneios que ele joga. É a mesma coisa com o Federer, só que o Federer é um pouquinho mais, né? Ele é mais velho que o Nadal. Tá com 40 anos, o Nadal tá com 39, se eu não tô enganado.
Uhum.
Mas eu fiquei impressionado de ver o Nadal jogando. Não, o Nadal tá com 35. Será que eu arrumei que ele tem 39? Mas eu acho que dá Nadal nessa chave aqui, Celinho. Você não me perguntou, não? Mas eu acho que vai dar. No torneio de simples feminina, semifinal... as semifinais, no caso... De um lado, teremos Martina Trevisan, da Itália, contra Cori Gauff, dos Estados Unidos. É a nova geração, certo? É só a nova geração. Do outro lado, Daria Kasatkina enfrentará a polonesa Iga Swiatek, que é uma das favoritas. Favoritas ao título, no caso. No caso, a Daria, ela é russa. Mas a bandeira russa não aparece na competição por razões óbvias, dado a atual circunstância. Na semifinal das duplas masculinas, Dragicet e Dodit, Estados Unidos e Croácia, avançaram para a final depois de derrotarem Granollers e Zeballos, uma dupla de Espanha e Argentina. E o americano e o croata enfrentarão o holandês Roger e Arevalo, o Honduren, não, nicaragüense, a decisão. Eles superaram o outro holandês, o Middelkoop, e o Bopana, da Índia, na semifinal. Surpreendente esse Arevalo aqui, já está até alguns dias aí aparecendo bem nos torneios. No feminino, teremos as semifinais, ainda não aconteceram. Pegula e Gauff dos Estados Unidos, a Gauff que já está na semifinal da Simples, elas vão enfrentar outra dupla dos Estados Unidos, Townsend e Keys. Na outra semifinal, Ostapenko da Letônia e Kichenok da Ucrânia enfrentarão a dupla da casa, Garcia e Miladinovic, que são o que sobrou das duplas francesas, aliás, do tênis francês como um todo. Última esperança de pelo menos fazer uma final. E as duplas mistas, tivemos a final hoje, a vitória de Shibahara do Japão e Kohlhoff da Holanda contra a dupla formada por Wiegen da Bélgica e Ulrik Elkeri da Noruega. De repente a Noruega está com uma geração de tenistas aí. Nunca tinha visto tênis na Noruega, agora tem. Celinho, alguma outra coisa que você queira acrescentar a este podcast? Que o giro foi pontual, nós fizemos tudo, apesar da ausência do senhor Glauber Maia.
Acho que não, nós
Também
falamos
acho que
tudo
sim,
aí, né?
Celinho. E
Cobrimos bem.
assim chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast. Agradecemos a sua audiência e convidamos para que você acesse blogstartsports.com.br e siga o arroba blogstartsports nas redes. Para quem quiser falar com a gente, arroba Bruno César Santos e arroba o Marcelo Mar lá no Twitter. Celinho vai estar lá fazendo seus comentários. A maioria deles sobre o Atlético, quem quiser se interessar, mas eu também falo de outras coisas. Celinho, uma grande satisfação essa semana estar aqui ao seu
Sim.
lado. Obrigado. E até semana que vem.
Aí,
Isso,
até a
pessoal.
próxima,
Forte
valeu.
abraço. Semana que vem estaremos de volta com os últimos classificados para a Copa do Mundo de futebol. Valeu.